Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Espero que vocês também estejam ótimos. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje, eu vou dar as dicas para vocês de como ser um bom estagiário. Seja para você que está entrando e não tem a mínima ideia de como se comportar, e para você que já está em um estágio, mas quer alavancar a sua experiência. Vamos lá? Bem, pessoal, começo esse episódio de hoje perguntando para vocês assim: o que você espera de um processo de estágio? Eu acho que antes de dar a dica para vocês, né, dar as dicas, é importante que a gente esteja todo mundo na mesma página. Porque existe um erro muito comum sobre quais são as expectativas que, né, as pessoas têm, que os estagiários têm com relação ao programa de estágio. Eu sei que o estágio ele é uma oportunidade de você ser efetivado, de você ganhar uma boa remuneração, mas te digo assim que nem de longe esse é o benefício principal e ou que você deve mirar quando você está sendo estagiário. Qual é o objetivo do programa de estágio, né? E o que você tem que esperar dele? Aprendizado. Você tem uma história para contar. Por que eu digo isso para vocês? Porque aqui a gente já sai da mesma página. Todas essas dicas que eu vou dar para vocês, elas servem também caso você queira ser efetivado, né? Queira, enfim, precise do estágio para pagar sua faculdade. Mas, assim, praticamente nenhum estágio tem como objetivo efetivar as pessoas. Para empresas é sempre muito bom, mas, assim, não é a meta principal. Porque uma empresa nunca consegue internalizar todos os estagiários. A meta principal de toda boa empresa em um programa de estágio é conseguir prover para o estagiário um ambiente de aprendizado, né? E para que ele consiga se desenvolver. Para que no futuro ele seja aproveitado interna ou externamente, né? Que ele consiga se recolocar de uma maneira muito fácil. Então, agora que estamos todos na mesma página e você tem em mente que você, né? A ideia do seu estágio é que você tenha aprendizado e que você tenha uma história para contar, eu vou te dar, né? Agora a gente vai para as dicas em si. Primeiro, como que a gente escolhe um estagiário, né? O que praticamente todos os gestores buscam quando eles estão contratando um estagiário? Vontade de aprender e curiosidade, ânimo, né? Quando a gente já está no mercado de trabalho, a gente dificilmente vê as pessoas com o famoso brilho no olho, que é aquela vontade de aprender, de chegar e fazer a diferença. Isso, não só no processo de estágio, gente, mas principalmente no estágio, é o maior diferencial. Porque geralmente você não vai ter experiência para contar, sabe? Mas se você está realmente disposto a fazer a diferença, chega lá e acontecer, né? Isso vai contar muito a seu favor. Então, assim, primeiro, tenha em mente, você tem que querer aprender, você tem que querer entender, você tem que, enfim, tá sempre de peito aberto, né? Disposto a entender aquela organização, a entender sua função, aprender da área, se desenvolver, né? E aí, gente, isso eu já consigo linkar com o segundo conselho, que é seja curioso. Mas eu quero dizer para você ser curioso no bom sentido, sabe? No sentido literal da palavra. Entenda qual é a sua função. Qual é a relação, né, da sua função com a área. Qual é a importância daquilo que você está fazendo. Por que você está fazendo aquilo, né? Qual o impacto disso para a organização, para a sua área. Realmente seja curioso para aprender. Eu acho que quando a gente, né, realmente faz perguntas boas, perguntas pertinentes, né, a gente realmente deu uma pesquisada, mas quer esclarecer, quer ouvir a perspectiva de quem já está na área, a gente ali tem uma mina de ouro. Uma mina de ouro que a gente, quando está entrando numa empresa, tem que aproveitar. E aproveite isso sendo curioso, querendo entender, realmente olhando e falando, putz, como que é isso? Você pode me explicar? Né? Você pode realmente detalhar para mim? Pesquisei um pouquinho na internet, mas, putz, isso daqui não ficou claro. Como que é aqui? Como que funciona aqui na empresa, sabe? E também quer entender do negócio da empresa, sabe? Pergunte, entenda o seu produto, né? Vá falar com as pessoas, se é uma indústria, se é, enfim, uma startup. Qual que é o seu produto? Qual que é o negócio, né? Não que você vá se tornar um expert nisso. Mas, assim, é muito importante você realmente adquirir conhecimento. Ali é o seu passo inicial, né? E se você pretende realmente, né, sair contando uma boa história da sua empresa ou mesmo continuar, né, construindo uma carreira lá, é muito importante para que você entenda da empresa, entenda do negócio, né? Vá ganhando conhecimento. E isso você adquire perguntando para as pessoas, né? Além de, enfim, fazendo treinamentos formais, mas, né, tô falando agora especificamente da parte de, né, ser curioso. Uma outra dica que eu dou para vocês, gente, é assim, ó. Pode parecer bobeira, mas tentem não ser sem noção. E qual que é a ideia disso, né, gente? A gente já sabe que muitas vezes o estagiário está na primeira oportunidade de trabalho dele e muitas vezes ele vai, né, fazer um errinho ou outro, afinal todo mundo erra. Mas assim, o que é importante para você não ser sem noção? Leia o ambiente. Vai chegar no seu primeiro dia de estágio, né? Isso você já pode até perguntar na entrevista: como que é o ambiente? Como que são as pessoas do time, né? E aí você começa nos primeiros dias quietinho, observando. Você vê como as pessoas se vestem, né? Tente se vestir mais ou menos do mesmo jeito, para você não se destoar, não ser nem muito despojado, nem muito mais formal do que o que a empresa quer. Tente realmente ler o ambiente. Olhe para as pessoas, veja como elas se comunicam. Elas usam muitas gírias, elas falam palavrão, elas são muito formais, né? Existe uma burocracia, gerentes se tratam, não falam com diretores. Como é que funciona? Como que os outros estagiários dessa empresa, né, que são bem-quistos, que são bem-vistos, se comportam, né? Isso é muito importante, porque aí você já sabe, né? Você já tem um guia de como você consegue se comportar, né, naquele lugar. Todo e qualquer emprego, quando a gente entra, a gente não sabe muito bem como que é, né? E aí, isso a gente, essa leitura a gente faz realmente observando as pessoas, observando o ambiente, né? Vendo como que as pessoas se comportam. E não assim, não necessariamente todo mundo, mas assim, quem é uma pessoa, né? O que a gente chama de role model, o que é o exemplo, né? Uma pessoa que todo mundo fala, putz, fulano é muito bom, fulano é não sei o quê. O que que essa pessoa faz, né? E aí você tenta se espelhar nisso. Você tenta se espelhar, né, nos comportamentos que são valorizados na sua organização. Essa é uma dica muito importante, gente. Não, por exemplo, se ninguém da sua área vá formal, não vá se vestindo extremamente formal. Isso cria um clima estranho. E nem vice-versa. Se você trabalha num lugar que você precisa estar tá vestido com uma roupa X, né? Não vá extremamente para outro oposto. Tente realmente, nesse tópico, se manter mais neutro. Porque você precisa desses primeiros meses para você aprender, né? E se você já chegar querendo bater de frente com algumas coisas, isso vai te gerar, né, uma barreira enorme. E falando em barreiras, eu já entro na terceira dica, que é para você ser sempre muito educado e simpático. E aí, gente, eu sei que isso também pode parecer super óbvio, mas assim, você ser educado é tratar as pessoas bem. E aí também associa com a leitura do meio ambiente. No seu trabalho, as pessoas se conversam sempre. Passa todo mundo, eles falam bom dia para todos. Como é que é, né? Como que essas regras não ditas, né? As pessoas passam, cumprimentam todo mundo, fala bom dia, vai lá, dá beijinho no rosto, não dá, né? Seja educado, mantenha, né, o costume da sua empresa. Se lá todo mundo passa, é importante falar bom dia, para você, aquilo pode não ser valorizado, mas para outras pessoas isso faz toda a diferença. E assim, outro ponto, quando forem te pedir as coisas, né, quando forem te apresentar para alguém, seja simpático, dê um sorriso genuíno, né? Realmente se coloca à disposição, caso você possa ajudar aquela pessoa. Se alguém realmente te procurar, te ligar, seja sempre muito educado. Porque às vezes é a primeira interação que a pessoa está tendo com você. Às vezes ela, se ela está te procurando, é porque ela precisa da sua ajuda para alguma coisa. Então, assim, seja educado, né? Seja simpático, se mostre sempre receptivo, porque o seu papel na organização é aprender, e você aprende com as pessoas. Se as pessoas não gostarem de você, elas não vão te ajudar, né? Não vão compartilhar o conhecimento delas com vocês. Isso é ser humano, gente. A gente não ajuda quem a gente não gosta. Então, faça o possível para que as pessoas, né, não precisam te amar, mas que elas não tenham uma impressão negativa de você. E ser educado passa por isso, né? E eu acho que o quarto ponto aqui, quarto, né? Acho que um dos mais importantes é assim: peça por feedback do seu gerente, seu gestor, o analista para quem você responde. E aí, como que você pode fazer isso, né? Pega, não sei se no começo da empresa ele já vai passar para você quais são suas atividades, suas metas, né? Mas pergunte: olha, o que é esperado de mim? O que eu preciso fazer para que daqui um ano, né, daqui 6 meses, você me diga que eu estou sendo super bem sucedido na minha função? O que eu preciso estar tá demonstrando, né? E aí, se o gestor vai trazer para você: olha, acho que se você estiver entregando isso bem, se você já estiver conhecendo todo o processo XPTO. Então, assim, pergunte. Enquanto você não perguntar, você não vai saber. E aí, depois que você já estiver na sua função, né? Você já sabe o que você tem que fazer, o que é esperado de você, você pode pedir pelo famoso feedback. Passou 30 dias, chama seu gestor para ir tomar um café e pergunta: olha, né? Queria saber como é que eu tô sendo nesses primeiros 30 dias, o que que você percebeu? Queria muito saber onde eu posso melhorar, né? O que que eu posso fazer de, né? Se eu tô me adaptando bem, o que que você tá percebendo? Você recebeu algum feedback das pessoas, né? Seja positivo, seja negativo, eu quero muito melhorar e tudo mais, quero sempre, né? Fazer o melhor. E você pode fazendo isso, gente. Aí você faz, por exemplo, nos primeiros 30 dias, dali 3 meses, ou dali 6 meses, enfim, quando vocês verem necessidade. Mas feedback é muito bom pra gente quando a gente é estagiário. Pra quê? Pra que a gente consiga direcionar, né, as nossas ações, as atividades. Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo, tá sendo incrível, né? Mas às vezes é um e-mail que você não mandou, ou um bom dia que você não escreveu no e-mail, e isso na organização tá tendo um ruído enorme. E isso você só vai descobrir quando você perguntar pras pessoas. E por último, mas não menos importante, eu trago dois pontos para vocês. O primeiro ponto é que pode parecer trivial também, mas para quem já está no mercado, isso já é de praxe. Tenha um caderninho e tome notas. Não vá para uma reunião sem o seu caderninho de anotações ou seu notebook. No celular, não, gente, pelo amor de Deus, mas assim, vá com alguma coisa para você anotar e endereçar. Por que que todo mundo faz isso? Porque, gente, nós não somos, né, máquinas, esquecemos das coisas. E às vezes a gente vai, né, ai, mas eu tenho uma memória boa. Mas olha, sinceramente, você trabalhando numa empresa corrida, que você tenha que atender várias demandas, eu duvido que você vai lembrar de 100% das coisas. Então, assim, anote, leve seu caderninho, anote como são os processos, anote passo a passo de sistemas que estão te passando, porque não tem nada pior, né, para a imagem do estagiário é o quê? Ele errar um processo ou eu ter que te reexplicar uma coisa porque você simplesmente não anotou. Se você anotou, mas você ficou com dúvida na sua anotação, eu e praticamente todo mundo que trabalha numa empresa não vai ter nenhum problema em te reexplicar. Mas se você não anotou nada, primeiro assim, eu tô te explicando, eu já espero que você vá anotando. Por quê? Porque essa é uma postura de alguém que está interessado, de alguém que quer realmente estar utilizando bem o meu tempo e o tempo, né, dele. Então, assim, anote as coisas, anote processos, anote tarefas, né? Por quê? Porque você precisa ter isso fácil. Se o gestor te perguntar, e aí, o que você está fazendo? O que você tem para entregar hoje? Você precisa ter isso fácil. Você precisa ter, né? Ai, aquela tarefa que você me passou tá assim, assado, sabe? Você não pode esquecer as coisas. Isso, gente, é tão simples, mas salva tanto a vida. Assim, alguém te mostrar uma instrução, mostrar um caminho de uma pasta, te mostrar como é que faz um processo, você anota para você conseguir, né, ir fazendo isso bem e você não ficar dependente da pessoa para sempre. A pessoa te explicar uma, duas, mas na terceira vez, gente, vocês podem ter certeza que, né, ninguém vai ficar feliz em ter que ficar reexplicando a mesma coisa porque você não quis tomar nota, né? Isso é uma dica importante. E aí, gente, considerando, né, que agora você já está no estágio, 6 meses, 8 meses, já está ali arrebentando, eu quero trazer para vocês, né? Primeiro, assim, você já entendeu sua organização? Você já fez tudo isso que eu falei acima? Você foi curioso, você sabe o que sua organização faz, você sabe quais são suas tarefas, a sua área. Você já entendeu bem? Você se considera ambientado, né? Você sabe o que é esperado de você? Você está conseguindo executar isso bem? Se a resposta for sim, gente, aí você já tá indo para o segundo nível aqui, né? E esse nível é o seguinte: o que você pode trazer de melhoria ou sugestão para sua área, para o seu processo, enfim, para sua empresa? E aí, gente, esse é o famoso ovo da marmita, né? Você já tem o arroz, feijão, né? O bife, e esse é o seu ovo, é o diferencial, né? Que você vai, isso vai ser o que você vai conseguir vender como um projeto, um saving, é uma mudança, né? Algo que você fez que vai ser o seu diferencial. Eu falo para todo mundo sobre o quanto é importante a gente ter diferenciais na nossa carreira, nas nossas experiências. E se o seu objetivo é ter uma experiência de estágio onde você possa agregar e vender isso da melhor maneira possível, você precisa ter um diferencial. Por que que eu falei que você só vai fazer isso se você, né, realmente aprendeu, tá fazendo todas as etapas acima? Porque praticamente nenhum gestor, gente, vai deixar você assumir um projeto novo, um escopo novo, se você não tá entregando bem o seu arroz com feijão, né? Então você primeiro precisa estar tá demonstrando bem os comportamentos, você precisa estar tá executando bem suas tarefas. Mas assim, se você ainda não está fazendo suas tarefas, né, direitinho, não adianta você querer propor melhoria, né? Porque as pessoas, nem sempre todo mundo reage super bem a melhorias. A gente sempre espera que sim, né? Mas assim, se o seu gestor vê que você está querendo pensar num projeto mirabolante de melhoria, mas você não está entregando um relatório que é básico, que ele depende de você, e aí realmente você vai ficar com uma imagem queimada. Então, isso é essencial, é um plus. Mas isso só vem depois de que a base está toda arrumadinha, né? Eu acho que isso é essencial e vocês sempre precisam ter isso em mente. Pessoal, e por último, queria deixar um recado super importante para vocês. Se você está precisando de ajuda para deixar o seu LinkedIn mais competitivo, para arrumar o seu currículo, você vai fazer um processo seletivo, está muito nervoso, não sabe como se prepara para a entrevista, a partir de agora você também pode me procurar. Eu também estou prestando esses serviços, né, de consultorias individuais, enfim, né, ajudo você a se preparar para a entrevista, como escrever o seu LinkedIn melhor, enfim, a realmente, né, te ajudar a chegar onde você quer. Você pode me contatar, né, seja pelo meu Instagram, que você me encontra lá como mocinha.com. RH ou pelo meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Compartilha com quem vocês acham que possa fazer sentido. Tô aqui sempre para ajudar. E é isso. Até a próxima.